Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann. Bom dia.
Bom dia, Aysemapaqui.
Oi.
Bom dia, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, família Bonfim, do Emanuel, da Alice e da Isadora. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107,3, Aysemapaqui, vírgula, o craque.
Vou começar falando de uma pessoa aqui, um homem preso desde abril, o ex-secretário da Saúde de Sérgio Cabral, no Rio, Sérgio Cortes, que aliás também é cortês, né? Porque ele atendeu o garotinho lá na prisão, então ele é uma pessoa que também pode ser chamada...
Ele está fazendo questão de mesmo solto ir lá na cadeia atender os...
Isso, é. Além de Cortes, ele é cortês. Mas ele foi solto por uma decisão do ministro Gilmar Mendes. E aí, foi feita a justiça? Era absolutamente necessário o estudo aí, Neumann?
O Cortes foi beneficiado por uma extensão do habeas corpus dado em dezembro pelo mesmo Gilmar, deixa que eu solto o Mendes, ao empresário do setor de saúde, Miguel Skin. Ambos atuavam juntos, como se pode ver no e-mail enviado por Cortes a Skin em seus tempos de fraudes e roubalheiras e revelado durante as investigações que culminaram com a prisão dos dois. Né? Meu chapa, podemos passar pouco tempo na cadeia, mas nossas putarias têm que continuar. O Cortes Cortes acertou numa das previsões. Ele ficou 10 meses preso e Skin 9 meses. Aliás, como é que ele acertou, hein? Será que ele é bom profeta mesmo? Ele tinha, assim, alguma carta na manga, hein? Espera-se que não acerte na outra, escreveu Lauro Jardim, que deu a notícia no Globo. Aliás, no blog dele, no computador. Né? Na decisão, o Gilmar registra que os fundamentos dados para a prisão preventiva do Cortes e Sérgio Cortes se revelam inidôneas, porque, segundo ele, não há indicação de elementos concretos nos quais, no momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar. O ministro determinou aquelas medidas de praxe, né? Proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de deixar o país, entrega do passaporte em até 48 horas, acolhimento domiciliar no período noturno e no fim de semana. O Cortes confessou ao juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, que participou de um esquema de propinas de 300 milhões de reais na área da saúde. É pouco, aí. Uma das mais atingidas pela penúria que faz o Estado do Rio sofrer tanto. Ou seja, o ministro do Supremo, ele deu mais uma demonstração de que mais importa impor suas teimosias jurídicas, exibir para lá a sua grande sabedoria, ser chamado de garantista, de legalista, do que a saúde pública e a vida dos pobres. Carolina Ercolim.
Neumann, o novo advogado do ex-presidente Lula, o Sepúlveda Pertence, afirmou
pertence
ontem...
Pertence a quem?
Oi?
Ele pertence a quem?
Pertence a quem, não é? Aliás, o que rolou de memes na internet, né, colocando o nome do Pertence...
Ele não se pertence mais.
Ele não se pertence mais. Afirmou ontem que é possível que o ministro Edson Fachin, lá do Supremo, julgar o habeas corpus apresentado pela defesa à corte antes que o processo tenha sido esgotado nas instâncias inferiores. O ex-ministro do Supremo era a peça que faltava para livrar o ex-presidente da cadeia?
Estou lendo aqui um blog do antagonista que está citando o Merval Pereira, diz que o Lula vai ser preso de qualquer jeito, agora, daqui a alguns meses, no fim do processo. E ele, Merval, que é muito bem informado lá no Supremo, acha muito difícil ser cancelada a questão da possibilidade de prender depois na segunda instância. No dia 30 de janeiro, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, rejeitou liminar ao Lula para barrar a execução da pena de 12 anos e um mês no âmbito da Operação Lava Jato. O mérito do habeas corpus vai ser avaliado pela quinta turma do STJ, sob a dura relatoria do ministro Félix Fischer. O STJ é uma espécie de terceira instância da justiça, estando abaixo do STF, que virou a quarta instância. O Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias na justiça. Depois de ter pedido o liminar negado a liminar negada pelo STJ, os advogados de Lula, agora com essa novidade, o centro Lula pertence, entraram com uma habeas corpus no STF no dia 2 de fevereiro. A reunião de ontem é a prova mais cabal, Carolina, da promiscuidade entre figurões dos três poderes da República nesse mau costume da nossa República de estar sempre convivendo todo mundo nas festas, nos coquetéis. É ou não é, Raíssa Abac?
Tá todo mundo aí frequentando os ambientes de Brasília, né? Restaurantes e tal. Bom, vamos lá. Apesar disso...
As casas.
Porões. Até os porões, né?
Os porões. Papuda.
Mas, olha, apesar disso, a Polícia Federal ontem prendeu o deputado João Rodrigues, que é do PSD do Ceará. Isso 2 dias após o Supremo decidir pela execução imediata da pena por fraude em dispensa de licitação. Esse aí é um bom sinal de um fim da impunidade ou só uma exceção à regra?
Ô, Raíssen, o João Sem Braço Rodrigues é o terceiro ocupante de uma cadeira na Câmara preso durante a atual legislatura. A casa, no entanto, ainda não adotou nenhuma medida contra os deputados que não perderam o mandato parlamentar, né? Além de Rodrigues, estão presos o Maluf e o Celso Jacone. Ambos, o Celso Jacone, inclusive, frequentava a Câmara, né? Deixou de frequentar porque carregou queijo na cueca. Em relação à situação do Maluf, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que entendia que a cassação do mandato devia ser decidida pelo plenário da casa, a exemplo do que ocorreu há 3 anos com o Natan Donaton, que era o outro que também perdeu a liberdade, mas não perdeu o mandato. Agora já está solto aí, né? Foi o primeiro parlamentar preso no exercício do mandato na história, né? Agora, nessa quinta-feira, né, ontem, né, o Maia recuou e afirmou que, para não desrespeitar a decisão do Supremo, ia levar o caso para a mesa diretora decidir. A Constituição estabelece, Carolina, que o deputado ou senador que sofrer condenação criminal com sentença transitada em julgado perde o cargo. Né? A previsão constitucional é de que a perda do mandato deve ser aprovada por maioria absoluta, na 50% mais 1 na Casa Legislativa. Né? Para a primeira turma do Supremo, que decidiu pela cassação de Maluf, no entanto, a perda do mandato deveria ser efeito natural da condenação criminal. Parece lógico, né? Tem necessidade de consultar os demais parlamentares, né? Voltando ao caso do João Sem Braço Rodrigues, ele não zera a esquerda, né? Só que ele não zerou a conta da impunidade dos conforos no Supremo contra a atuação exemplar da primeira instância no caso da Lava Jato. Continua 144 condenados em primeira instância a 0 conforo privilegiado do Supremo. Só para você ter uma ideia de como a figura é tosca, ouça o que essa figura gravou ontem cedo, antes de ser preso pela Polícia Federal. Com a palavra, o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, Almirante Nelson.
Olá, meus amigos, bom dia a todos. Quero comunicar a todos de que saí de Orlando, Estados Unidos, juntamente com a minha família. O meu destino seria Campinas, São Paulo. Nós mudamos as passagens para vir por Assunção, no Paraguai. Por que mudamos? Porque eu cheguei no aeroporto em São Paulo, certamente a imprensa toda estaria lá e eu quis evitar um constrangimento da minha família. Por isso, descemos em Assunção para amanhã de manhã fazer o deslocamento de carro até Chapecó, onde sexta-feira, conforme já havia anunciado, estaria me apresentando à Polícia Federal para início de cumprimento de pena, já que tinha um mandato de prisão em andamento. Chegando aqui, a Polícia Federal, cumprindo seu papel, já me abordou tão logo desci do voo e automaticamente já conversamos e já encaminhamos o que é necessário ser encaminhado. Então vou iniciar o cumprimento de pena já amanhã e meus advogados vão trabalhar para reverter o caso. Até porque meu caso não tem dano, não tem desvio de dinheiro, não tem rombo. A pergunta que eu faço, qual é o valor do desvio? Não tem valor nenhum. Mas muito bem, a justiça é para todos, ela precisa ser cumprida. Muito obrigado pelo apoio de todos, pela solidariedade. Vamos à luta, vamos cumprir nossa missão. Cumprir aquilo que a lei determina. Um abraço, bom dia a todos vocês.
Abugento dele. Ele está preso por um crime menor. Mas a ameaça de prescrição na segunda-feira, agora, no pleno carnaval, não lhe foi favorável, como foi a Jucá. E ele está preso. Aí está solto. Os chefões partidários. blindados da gestão pública estão livres, leves, soltinhos Inácios da Silva, né? Palitando os dentes nos cafezinhos do Congresso, paparicado por bajuladores, entrevistados, dando informações aos repórteres, etc. Carolina Ercolim.
É isso aí. Aliás, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, disse ontem que vai conversar com seus colegas do colegiado sobre as brechas da lei da ficha limpa, que permitem candidaturas de condenados na segunda instância. Mas ele não tinha dito na posse, aliás, bem firmemente, claramente, né, que ficha suja não participaria da eleição? O que fez mudar tão rápido essa ideia dele?
É assim que a banda toca lá no judiciário, viu, Carolina? Ontem mesmo, durante o café da manhã com o jornalista, o Fux voltou a defender a tese de que político ficha suja não pode nem fazer registro à candidatura. Mas, em meio à controvérsia com a pretensão do Lula de voltar ao Palácio, Fux também afirmou, sem citar casos concretos, que quer debater com os demais ministros a possibilidade de liminares concedidas por diversas instâncias judiciais permitirem o registro de candidaturas. Ficha suja está fora do jogo democrático, ele disse, né? Agora já disse assim, vamos avaliar com os colegas do tribunal se essa praxe das liminares vai ser entendida também sobre esse ângulo, se as liminares são de segunda instância ou são liminares que não têm mais o condão de suspender. Né? Ou seja, enrolou. No judiciário é assim, aquela velha história que vale a palavra ou o fio do bigode não vale lá nem para os sem bigode, como é o caso da presidente Carmen Lúcia, Carolina Ercolim.
Muito bem. Ô, Neumann, vamos falar aqui do ex-ministro Palocci, Antônio Palocci, dos governos Lula e Dilma. Ele pediu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para ser interrogado de novo lá na Lava Jato. Por que isso? Porque ele já não disse que tinha lá para contar?
Ô, Raíssa, ele está doido para falar. Está doido para delatar. É um delator nato, Palocci. A defesa de Palocci afirma que ele quer cooperar na elucidação dos atos criminosos. A cooperação espontânea, ainda que nessa fase, pode ser relevante, segundo a defesa, pois eliminará qualquer tipo de dúvida sobre a tese acusatória e viabilizará que a síntese decisória... Bom, vamos ouvir, por sugestão aqui da Carolina, vamos ouvir o que o doutor Palocci falou naquela... quando ele disse que não tinha nada a ver com o peixe, aí de repente... se ofereceu ao Sérgio Moro para dar uma ajudinha lá na nossa Operação Lava Jato. Vamos ouvir o Palocci, Almirante Nelson.
Fico à sua disposição hoje e em outros momentos, que todos os nomes e situações que eu optei por não falar aqui, por sensibilidade da informação, estão à sua disposição o dia que o senhor quiser. Se o senhor estiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que ele vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil.
Olha, mas como ele é compreensível. O Palocci está doidinho para fazer uma donação premiada, mas o MPF está regateando, viu? Será porque teme que ele pretenda ganhar tempo, enrolar com essa conversa mole, ou sem informação, sem documento, ou porque tem muita gente aí graúda, na política e na produção, na economia, ameaçada pelo que ele tem a contar? A ver, Carolina Ercolim, a ver.
O MPF está regateando, é isso?
É,
regateando. Tá certo. Bom, em acordo...
uma regata na Baía da Guanabara, de plástico e material orgânico.
Bom, em acordo com o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, marcou para março a votação de projeto que regulamenta o recebimento de auxílio-moradia para a autoridade dos três poderes. Será que ele vai conseguir mesmo?
É o que veremos, pago para ver. O relator da proposta na casa é o deputado Rubens Bueno, que eu conheço muito bem, é comunista do PPS lá do Paraná. Anunciou que vai propor acabar com o pagamento de benefícios para juízes e membros do Ministério Público que tiverem domicílio de trabalho fixo. A regulamentação vai ser votada aí por meio de um projeto que regulamenta a aplicação do teto remuneratório vigente no país, que hoje é de R$ 33.700, que é o salário de um ministro do STF. É o que se anuncia. Até hoje, as corporações empurraram quaisquer limites com a barriga. e os penduricalhos só aumentam em número e valor. Vamos esperar, Eisenhower.
Ô, Neumann, ontem eu medi um debate aqui na TV Estadão, daqui a pouco a gente vai ter até uma entrevista com um dos participantes, que é o secretário aí de Previdência, o Marcelo Caetano, e ele falou lá que o rombo previdenciário cresceu 40 bilhões, alcançou 268 bilhões, valor suficiente para comprar a Petrobras. E aí, o que, que você diz disso?
É, ele disse exatamente, você sabe disso, porque você estava lá, né? O buraco de um ano na Previdência equivale ao valor da Petrobras. O valor da empresa deve estar por aí, se não for mais baixo que isso. Na verdade, o valor da Petrobras na Bolsa, no dia que ele fez a declaração, ou seja, ontem, era, segundo o Estadão levantou, 258 bilhões. Né? Bom, o problema existe, o déficit da Previdência é grave mesmo, mas falta ao governo credibilidade de que realmente vai combater o privilégio dos políticos e burocratas, o que tem impedido conseguir os votos necessários para emendar a Constituição e aliviar as contas. Não está fácil aprovar, não, Carolina Ercolim. Você sabe disso.
É isso aí. Bom, a gente ainda tem mais um assunto que a gente fala dos dois dias antes do início do Carnaval, né? Principal evento turístico carioca. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PM... Ixi. Perdão, do MDB, anunciou ontem medidas para tentar conter a criminalidade no estado. Que medidas são essas e será que elas amenizarão a tragédia carioca, Neumani?
Olha, ontem eu ouvi o Pezão anunciando essa medida na televisão, eu fiquei impressionado com a cara de pau do governador Fluminense. É, cospe na cara do povo, nada de efetivo, nada de prático, nada que possa amenizar a dor das famílias que perdem entes queridos. 12 crianças em pouco menos de um ano, segundo revela aqui o UOL, morreram de balas perdidas por um estado que também está perdido, que também não sabe o que faz nem o que tem a dizer. É o que eu chamo de mero lorotário. Como o nosso tempo já esgotou, eu vou pedir para o Almirante Nelson tocar um dos trevos canções mais lindos do Carnaval do Recife, que é o Madeira que Cupinão Rói, que o Capiba, o mestre Capiba, fez para o Madeira do Roserim. Olha aí, você que pergunta tanto por nomes originais, esse grupo de frevo lá do Recife, esse bloco, né? E o outro bloco é o bloco que está cantando a música, é o coro do Bloco da Saudade, Almirante Nelson. Campeão. E beleza, pode contar, Carolina.
Ah, já?
Já.
Mais um pouquinho.
E dizer bem alto que a injustiça dói. Somos madeira de lei que o cupim não rói.
Aliás, tem ouvinte participando aqui, mandando pra gente mensagens com nomes curiosos de blocos de rua aí pelo Brasil.
Façam isso, mandem pra Carolina nomes curiosos de blocos.
Tem aqui a Sandra mandou um nome curioso que tem lá no Rio de Janeiro, chama Deixa Que Eu Cuido.
Deixa Que Eu Cuido da menina, vamos lá.
É um bloco pra pais, pra homens levarem os filhos enquanto as mães brincam sozinhas no carnaval. Olha,
isso aí, que liberalidade.
Joga pras mães, pelo menos por algumas horinhas pra pular o carnaval. Aí os pais fundaram o bloco Deixa Que Eu Cuido.
Que liberalidade.
Não é? Bom. Boa. Continue mandando aqui as mensagens que a gente lê até o final do Jornal Eldorado aqui, com nomes de bloquinhos de carnaval, pode ser pelo WhatsApp, também pelas redes sociais. Agora sim eu conto, Neumani.
Antes de você contar, eu vou dizer que, como o Tim Maia, quem não dança, balança a criança.
Mais ou menos isso.
É isso aí.
Então vamos lá, é três.
Deixa que eu conto então, é dois.
É um, em pé, Capiba!